Quando, na parte 2, nós abordamos a questão da caverna de Platão, e aqui eu gosto de vestir, ou melhor, né, de colocar o chapéu de filósofo, que de fato nos traz assim à luz, é que aquela caverna que Platão tanto evidenciava no livro A República, na sua alegoria, ela se faz presente nos dias de hoje do próprio empreender, que não tem sentido. Será que eu estou empreendendo ou estou diante daquela caverna onde eu só via a fresta de luz, como Platão mencionava no livro A República? Na verdade, o empreender libertador é quando eu saio da caverna. Só que eu tenho que tomar cuidado para voltar para a caverna, porque na alegoria, quem volta morre. Será que não é esse o movimento que hoje nós lutamos enquanto empreendedores, que criam modelos disruptivos, que levam um empreendedorismo que transforma para esse mundo que apenas quer o lucro ou a sua medida é continuar explorando os recursos da terra? Pois bem, a visão aqui é possível sair da caverna, é possível a partir dos 4Es transformar-se numa metamorfose empreendedora e empreender de fato de uma maneira prática. É isso que acreditamos.
Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Metamorfose Empreendedora foi lançado em 2021 pela editora Alta Books. Os autores são Marcos Batista, Hugo Santos e Benício Filho. Na obra, você vai compreender o empreendedorismo sob um novo aspecto. Consumidores não querem somente produtos, serviços ou soluções. Consumidores querem ter uma nova experiência com as marcas que compram. Mais do que habilidades e recursos, precisamos preparar nossa mentalidade para que esteja em sintonia com as demandas desses novos consumidores e da nova economia.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast, hoje sobre a obra Metamorfose Empreendedora.
Sou Benício Filho, empreendedor, coautor do Metamorfose Empreendedora. Minha jornada no mundo do empreendedorismo é muito bacana, pois aos 18 anos eu me emancipei dos meus pais para montar minha primeira empresa. Depois disso foram mais de 10 negócios, algumas formações na área de exatas e humanas. Mas, de verdade, o que eu gosto é encontrar oportunidades onde muita gente vê problema. E o empreender, para mim, é isso.
Olá, eu sou Hugo Santos, um dos coautores do Metamorfose Empreendedora. Desde 96, atuo em vendas, marketing, empreendedorismo, comunicação. Mais recentemente, também sobre o mundo omnichannel, onde eu tenho também uma outra obra. E entendo que o empreendedorismo ele é um dos lastros para você transformar o mundo à sua volta. Aprendi isso muito também com o Benício, e esse estudo que trouxe para o livro foi um grande barato, porque confirmou para a gente o quanto o empreendedorismo estava transformado, e falar sobre essa transformação do empreendedorismo passou então a ser uma jornada muito bacana.
Já vamos iniciar indo direto à mensagem central do livro.
O livro ele parte de um princípio em que o mundo de hoje tem grandes problemas, e problemas que não apenas aquele trabalhador que cumpre a sua jornada diária será capaz de resolver. O mundo precisa de pessoas que pensem de maneira empreendedora, e, portanto, nós partimos de um pressuposto de que esse novo mundo é um mundo onde o protagonista da geração de oportunidades e da geração de soluções são aqueles chamados empreendedores de propósito, aqueles que nascem a partir da visão dele do mundo, ou nasce dentro dele aquela visão de mundo, de que ele não pode mais ser alguém passivo. Eu sempre brinco falando que o empreendedor é o inconformado. Só que esse inconformismo não pode ser só um ato de rebeldia, ele tem que ser algo que esteja diretamente conectado com a sua vontade de transformar o mundo efetivamente. Na adolescência, todos nós temos um pouco dessa rebeldia, mas só que essa rebeldia no empreendedor se materializa na construção de negócios que conversam, inclusive, com a sua essência. E aí entra a dinâmica do empreender por propósito.
Quem é empreendedor sabe que não é simples empreender. Inclusive, uma das coisas que a gente fala é que se você empreende somente pelo dinheiro, Por mais que ele venha e venha bem, ele não é suficiente para bancar todo o esforço que você tem. Então, compreender realmente o fundamento do empreendedorismo, principalmente nesse mundo de transformação pelo qual a gente está vivendo, é fundamental para dar novas bases para o empreendedor e para fazer com que o negócio, para proporcionar que o negócio dele prospere nesse mundo de transformação. Os clientes querem cada vez mais ter experiências fantásticas das marcas das quais compram, seja ele a tiazinha da marmita que você compra perto da tua casa, ou seja de uma grande marca. Então, a mensagem desse livro é justamente trazer para o leitor a oportunidade de criar novas bases para pensar no empreendedorismo ou no intraempreendedorismo. Afinal, você pode empreender trabalhando dentro da empresa onde você atua. A parte 1, Um Novo Mundo, traz efetivamente as transformações pelas quais o nosso mundo passou e está passando, né? Porque o que a gente diz é que essa transformação se dá por uma mudança de era, né? Nós não estamos vivendo numa era de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de era. E esse é o grande contexto. Quando você vive uma mudança de era, as suas percepções sobre as coisas que acontecem, sobre principalmente os objetivos de você realizar, nesse caso, o empreendedorismo, elas também têm que se transformar. Mundo VUCA aqui não é nada novo, né? Um conceito novo do mundo VUCA, né? É um conceito ainda de pós-Guerra Fria. Ele já tratava justamente dessa volatilidade, das transformações pelas quais o mundo passava. Sopa de letrinha total, quando a gente fala de mundo BUNNY também. Mas vamos falar sobre sopa de letrinha aqui. O grande barato é entender que nós precisamos compreender que as bases sólidas que a gente achava que o mundo tinha, ele não tem mais. Essas transformações precisam ser reinterpretadas por nós como pessoas, como profissionais e como empreendedores. E o exercício de entender essas transformações e principalmente de pensar essas transformações num mundo que ele sai do material e vai cada vez para o imaterial, ele sai dos atributos mais físicos para ir para os atributos mais subjetivos, é fundamental ter essa percepção para que a gente possa entender o novo mundo, né? Tem uma frase nesse trecho que fala que saímos do mundo das coisas para o mundo das causas. Então, quando a gente fala de causa, quando a gente fala de essência, quando a gente fala de propósito, nós não estamos falando de coisas banais, nós estamos falando de coisas essenciais dentro de um novo mundo, onde os nossos clientes, onde os nossos consumidores querem cada vez mais experiências, eles querem cada vez mais valor agregado ao que a gente oferece, como empresário, como empreendedor, como executivo, como profissional. Então, compreender essa transformação do mundo físico para o mundo imaterial, compreender a transformação do mundo linear para o mundo exponencial, é fundamental para reposicionar tudo o que a gente faz. E o novo mundo se dá em função dessas questões.
Segundo o pensamento platônico, que foi bastante influenciado pelos ensinamentos de Sócrates, o mundo sensível era aquele experimentado a partir dos sentidos em que residia a falsa percepção da realidade. Já o chamado mundo inteligível era atingido apenas através das ideias, ou seja, da razão. O verdadeiro mundo só conseguiria ser atingido quando o indivíduo percebesse as coisas ao seu redor a partir do pensamento crítico e racional, dispensando apenas o uso dos sentidos básicos. De acordo com a história formulada por Platão, o mito da caverna, existia um grupo de pessoas que vivia numa grande caverna com seus braços, pernas e pescoços presos por correntes, forçando todos a se fixarem unicamente na parede que ficava no fundo da caverna. Atrás dessas pessoas existia uma fogueira, e por volta da fogueira, alguns seres se deslocavam com objetos ao redor da luz do fogo, que tinham as suas sombras projetadas na parede da caverna, onde os prisioneiros ficavam observando. Como estavam presos, os prisioneiros podiam enxergar apenas as sombras das imagens, julgando serem aquelas projeções a realidade. Certa vez, uma das pessoas presas nessa caverna conseguiu se libertar das correntes e saiu para o mundo exterior. A princípio, a luz do sol e a diversidade de cores e formas assustaram o ex-prisioneiro, que logo desejou voltar para a caverna. No entanto, com o tempo, ele acabou se encantando pelas inúmeras novidades e descobertas que fez. Assim, quis voltar para a caverna e compartilhar com os outros prisioneiros todas as informações e experiências que existiam no mundo exterior. Mas as pessoas que estavam na caverna acharam que ele tinha enlouquecido e não acreditaram no que o ex-prisioneiro contou. Para evitar que as suas ideias atraíssem outras pessoas para os perigos da insanidade, os prisioneiros mataram o fugitivo. Transportando essa ideia agora para a nossa realidade, você está lembrado da timeline nas redes sociais mais usadas? Elas são hoje a nossa caverna. Os algoritmos dessas plataformas nos acorrentam com as suas lógicas de predileção baseadas no comportamento online dos usuários. São esses algoritmos que escolhem o que cada um vai ver, ofuscando a visão real do mundo. A maior implicação disso é que, a partir dessa ação, se cria uma geração que tem sobre si mesma e sobre o outro apenas uma sombra, uma vaga imagem do que são.
Quando a gente se debruça sobre a própria, digamos, essência do livro, que é o conceito dos quatro E's do ser, nós aqui chegamos a um ponto onde o que está em jogo, segundo nós autores, é que a forma de empreender ela passa também por uma revolução. O empreender de palco, ou aquela falsa ilusão de que empreender tem glamour, ela cai por terra quando eu evidencio o que é importante no empreender. E aqui, o que é importante no empreender, segundo a visão que nós trazemos, a partir da nossa experiência prática. Aqui não há uma teoria por teoria. Embora tenhamos um pé na academia, nós temos aqui um trabalho prático. Os quatro E's significam o quê? Empoderar, empreender, envolver e entregar. E aqui a essência do empoderar é, dotado da sua consciência, do quanto você pode transformar o mundo, você tem a percepção clara de que você pode ser um agente de escrever uma nova história, não apenas para você, mas para o mundo? Será que, dotado dessa consciência, o empreender não é uma fórmula ou um caminho que pode te levar a envolver muitas pessoas, até porque o mundo do digital hoje nos proporciona isso? Mas sendo uma verdade de fato, pois há uma entrega real para a humanidade, essa é a essência desses quatro E's. Só que esses quatro E's, eles não estão desconexos daquilo que nós acreditamos ser a grande força da humanidade e até do nosso cosmos, que é a nossa espiritualidade. Então, esses quatro E's, eles estão diretamente ligados à nossa essência, que é uma essência de conexão com a Terra. Então, o meu negócio, o meu empreender, tem que fazer bem ao mundo, tem que fazer bem ao planeta, tem que mudar a vida das pessoas para o bem, mas tem que dar lucro, tem que gerar receita e tem que ser exponencial. E aqui o conceito fundamental do Metamorfose Empreendedora é: devemos esquecer o empreender por necessidade, mas sim o empreender por oportunidade, baseado em pilares que realmente transformam a minha vida, a vida do outro, e construam, ou pelo menos iniciem a construção, de uma maneira real, de um mundo melhor para todos.
Quando a gente fala de quatro E's do ser, por que disso? É de dar um método, mas não um método raso, não uma fórmula, mas dar um caminhar, uma sequência de reflexões e ações lógicas para o empreendedor repensar o seu empreendedorismo. Para o executivo e executiva de uma empresa, repensar o seu intraempreendedorismo. Porque muito se fala sobre empreendedorismo e muitas vezes se fala do empreendedorismo de forma talvez somente aplicada a empresas de pequeno porte, somente aplicada a negócios inovadores. O que a gente traz aqui é uma forma de falar do empreendedorismo colocando no mesmo caldeirão todas essas possibilidades. Então, falar dos quatro E's do ser e falar dessa possibilidade da construção consistente de um empreendedorismo que ele passa pelo empreender, pelo envolver, que ele passa pelo empoderar, que é uma palavra muito bonita, mas muito mal utilizada, mas que chega também na espiritualidade, na exponencialidade, é unir uma sequência muito potente de transformação das pessoas e, em função dessa transformação, transformação da sua percepção e transformação da ação empreendedora delas no mundo.
Agora vamos aprofundar nos quatro E's do ser e entender como eles estão inseridos na cultura de inovação. P Primeiro E, empoderar pessoas. É a atitude de engajar em torno da sua causa, de ser inconformado, de sair da zona de conforto e acreditar que existe algo a mais além do que fisicamente somos. Isso eleva a nossa capacidade de entender aonde podemos chegar. Trata-se da busca pela nossa vocação, potencializando os saberes. Por que não gerar seu próprio conteúdo ao invés de apenas seguir o que os outros estão fazendo? Segundo E, empreender onde estiver. Trata-se de potencializar a habilidade de sonhar e criar com a capacidade de extrair ideias do conhecimento por meio da intuição e imaginação aplicada. É abrir mão dos pensamentos lineares e lógicos para experimentar o exponencial, invadir outros domínios, criar conexões. Fazer networking é uma das maneiras de estimular a capacidade de sonhar e vislumbrar novos projetos e possibilidades. Terceiro E, envolver as pessoas mais do que tentar convencê-las com a sua razão. Você já parou para pensar sobre o que torna o seu negócio valioso? Não é o que você vende, mas a sua habilidade de resolver problemas complexos ou suprir uma necessidade. Colocar as pessoas no centro das decisões e das soluções desenvolvidas apresenta um novo cenário aos envolvidos nesse processo. A capacidade de engajamento em relação a produtos ou serviços que realmente resolvem problemas cresce de maneira exponencial quando as organizações se posicionam e alinham suas ações com o propósito de impactar vidas. Quarto E, entregar novas experiências com autenticidade. Aliás, só assim é possível atrair e manter pessoas e empresas por perto. Não existe mais espaço para mais do mesmo. É preciso estabelecer uma relação de confiança e de significado com o usuário. Portanto, os valores precisam ser relevantes e o propósito percebido pelos consumidores e colaboradores com emoção que inspira e transforma.
No final das contas, como é que uma empresa efetivamente se torna exponencial? Como um negócio efetivamente se transforma num negócio exponencial? O design de um negócio, ele é fundamental nesse processo e talvez você conheça isso por outros nomes, né? Como User Experience, Customer Experience, hoje em dia falando Business Experience, mas o grande barato disso tudo é entender que todos esses métodos que hoje são utilizados, que levam ao Customer Experience, eles começam numa coisa muito simples, que é o design, que é, por exemplo, o Design Thinking, que é você olhar para o teu consumidor, olhar para o teu usuário, pesquisar, compreender como ele pensa, compreender como ele age, compreender o que ele quer, compreender quais são as experiências que você pode oferecer para ele, mesmo antes dele querer. Isso tem tudo a ver com design. E a cultura de inovação lastreada no design formata essa possibilidade de você reinterpretar o mundo onde você está inserido e reposicionar o teu negócio, reposicionar as experiências que você oferece a partir do teu negócio, reposicionar o valor que você oferece. Design Thinking também não é uma coisa necessariamente nova, mas as transformações provocadas por ele são, até hoje, fantásticas. Você pode achar as ferramentas dele com outras roupagens, mas no final das contas, o que ela proporciona é efetivamente essa transformação do pensar, essa transformação do perceber do seu cliente, dos seus colaboradores, dos seus envolvidos no teu negócio e, a partir daí, recriar a tua jornada de empreendimento e de entrega de valor para esse público. Mas o grande barato é que, para conseguir fazer isso dentro das empresas, precisa nascer também uma nova liderança que conduza as pessoas nesse sentido. E essa talvez seja uma das crises mais duras que nós estamos vivendo hoje no empreendedorismo e dentro das empresas, dentro do intraempreendedorismo, é a crise de liderança. A falta de líderes com a habilidade, com a percepção dessas transformações, a falta de líderes que consigam compreender a necessidade dessa transformação dificulta absurdamente todo esse processo do novo empreendedorismo. Então, o líder por essência, o líder por propósito, o líder consciente, o líder desenvolvedor de pessoas, ele é fundamental nesse contexto para que ele possa conduzir as pessoas à volta dele nesse processo. O empreendedor precisa ser um líder nato. Vou melhorar esse nato. Ele precisa ser um líder em constante desenvolvimento. Porque se ele não lidera a si mesmo e não lidera as pessoas envolvidas no seu negócio, ele não consegue realizar esse processo de transformação. Então, se a gente precisa de empresas exponenciais, nós precisamos também de lideranças exponenciais nesse contexto. E quando a gente fala de nova economia, quando a gente fala de economia compartilhada, quando a gente fala dessa nova forma de entregar valor para o mercado, entregar valor para o cliente, e esse valor acontece em rede, né? Ele acontece não só com a minha empresa, mas a minha empresa conectada com outras empresas, o meu negócio conectado com outros negócios, trocando valor, formando alianças, entregando experiências para o cliente. Nós precisamos entender também que essa liderança precisa envolver esse contexto todo e entender que, por exemplo, o contexto de concorrência, ele está super sob investigação nesse momento, né? Não existe uma... Será que eu tenho concorrentes ou será que eu tenho parceiros que eu não me conectei ainda com eles? Ainda para terminar essa fase do livro, a gente fala das vendas na nova economia. O que é fazer marketing hoje? O que é fazer vendas hoje? O que é efetivamente me colocar à disposição para transformar a vida das pessoas a partir dos produtos, dos serviços e das soluções que eu vendo? O que é tratar o cliente como ele merece ser tratado desde os primeiros pontos de contato com ele? Então, a transformação precisa acontecer também sobre o aspecto das vendas, do marketing, que também não existem fórmulas, que não existe receita de bolo, mas existe um tratar, um cuidado diferenciado com esse cliente para desenvolver valor nele desde o primeiro contato, para entregar ele para esse processo de percepção e experiência dentro do negócio de forma primorosa, para que essa experiência comece lá desde o primeiro contato e se alongue dentro da jornada de compra e jornada de uso do meu produto ou jornada de estada desse cliente dentro do negócio.
A transformação do Brasil passa pelo empreendedorismo. Brasil afora, temos acompanhado na prática a transformação de algumas regiões do nosso país, ainda que de forma silenciosa, a partir do empreendedorismo. Jamais vamos construir a nação que desejamos sem que antes transformemos a realidade das pessoas, viabilizando o empreendedorismo na realidade delas. Não quer dizer que empreender seja a única forma de transformação, mas com certeza é uma das mais importantes, tendo em vista que todos nós podemos fazer parte desse movimento, como já foi mostrado. Mais uma vez, não quer dizer que todos tenham que ter um CNPJ, mas independentemente disso, ter a mente empreendedora, que diante de um problema, não delega a responsabilidade da solução. O ser humano empoderado e dono de um mindset empreendedor resolve o problema e ajuda a criar soluções possíveis. Perceba que essas pessoas não estão apenas criando uma empresa incrível, também estão começando a mudar a região em que estão sediadas, levando para frente todo o país. O poder de um pequeno grupo de empreendedores em transformar uma região é imenso, principalmente quando reflete a essência do que se acredita. Não se trata aqui de apenas construir um novo negócio, mas de transformar com propósito a vida das pessoas que estão ao redor. É fazer das dificuldades uma mola propulsora.
Eu gosto muito de pensar de que forma nós reconhecemos o mundo, né? E quando a gente trabalha o contexto da inovação, é interessante pensar que para um, inovação é encher a sua empresa de puffs coloridos, é falar que usa metodologias ágeis sem nem saber pronunciar os nomes da forma correta. Como a gente percebe o mundo, traz à tona uma diferenciação do que é real e do que é literalmente abstrato. Trazendo para o campo da cultura de inovação, inovação é o que o outro percebe, assim como comunicação é o que o outro percebe. O Hugo traz muito isso ao longo do livro também. Quando eu trato inovação, quando eu falo sobre inovação, eu estou falando justamente de novas abordagens. Eu não posso ser um esquizofrênico, como dizia Albert Einstein, querendo resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Na verdade, fazer sempre as mesmas coisas pode levar você a ser eficiente e até, de certa forma, um certo profissionalismo, mas não vai te levar para uma nova rota. Pensar diferente também não é o velho jargão de pensar fora da caixa. Aqui o que está em foco é trabalhar inovação como conexão com outras pessoas, justamente buscando nessa grande rede de networking uma inteligência maior do que a minha. Eu gosto de pensar o seguinte: quando a gente trabalha no universo da inovação dentro das nossas corporações, famílias e vida, nós temos que partir do pressuposto de que pessoas que sabem mais do que eu têm mais a agregar ao meu universo do que simplesmente prevalecer a minha opinião sobre as coisas. E o que é bacana nesse ponto, e eu gosto quando o livro avança para mais uma pegada filosófica dentro desse universo do empreender, dentro da metamorfose, que também tem dentro da sua origem uma questão filosófica, né, do transformar, que é a própria metamorfose, aqui a analogia da borboleta, da lagarta que entra no casulo e sai borboleta, é também essa metamorfose de uma nova vida, do ressignificar. Há uma parte do texto que eu me identifico muito, que é o momento do banquete de Platão, que nós fazemos uma analogia com empreender aqui. Quando Sócrates, no banquete de Platão, é questionado pelo próprio Platão, e aqui o mestre é questionado pelo seu súdito, né? Afinal, Sócrates é o grande mestre de Platão, e Platão questiona sobre o porquê que ele está chegando atrasado naquele banquete. Sócrates olha para ele e difere uma pergunta, né? Será que você, em posse do seu poder, é capaz de perguntar para mim efetivamente o porquê eu estou atrasado? O que está em voga aqui nessa discussão entre Sócrates e Platão é que quando eu sei o que eu pergunto, eu posso chegar a uma resposta diferente daquela que os outros estão buscando. E a grande informação e a grande sabedoria não está nas respostas que nós queremos dar para o mundo, mas sim nas grandes perguntas que nós somos capazes de fazer. E esse livro, ele é uma grande pergunta. Ele é uma grande pergunta baseado nas respostas que nós fomos acumulando ao longo das nossas vidas. E eu convido você a capítulo, a parte por parte, se questionar diante das perguntas que eu tenho certeza que você vai formular, assim como Sócrates lá no banquete, ao longo do discurso. E também fica aqui a dica para você ler essa outra alegoria que está também dentro do livro A República, os questionamentos que Sócrates faz muito bem, e a partir dele nasce o famoso processo socrático das perguntas sábias que transformam a vida.
Coragem para avançar. Sempre será necessário ter coragem para tomar decisões que os outros não tomariam. Ter coragem vai muito além de ações, porque envolve ter consciência de onde você está e aonde pode chegar. Pronto em assumir os riscos para que isso aconteça. Justamente por isso, nem todos estão dispostos a sair da cama quentinha e abrir mão da zona de conforto que protege e ilude. Só através do empreendedorismo e da ação que é possível abrir mercado e transformar vidas. Mas também desenvolver um bom produto não é garantia de sucesso entre os consumidores. De qualquer forma, ter um bom número de consumidores que adoram a sua marca é bem interessante. Ainda assim, não existem garantias, mas desafios. Não são poucas as situações no dia a dia em que o empreendedor precisa ter coragem para continuar e avançar. Então, é preciso uma dose diária. A todo momento, um líder é testado e decisões ditam o rumo do negócio, seja para o bem ou para o mal. É por isso que assusta e muitos acabam retraídos e acuados. Afinal, assumir responsabilidades pode te colocar em um papel de destaque, mas também pode representar o fim, caso não faça com sabedoria. Se você ou sua empresa representam uma marca, por exemplo, cujo potencial produto é repassado por esse fornecedor e ele resolve de uma hora para outra fechar as portas ou parar de produzir, o que você faria? Se a sua startup dependesse do aumento de usuários da sua plataforma, mas até o momento não tivesse recebido aporte e tivesse que desenvolver estratégias e parcerias para não deixar o negócio morrer, quais seriam? Mais eficiente que dinheiro é a inteligência. E se ela estiver acompanhada da coragem, então não há desconhecido que assuste.
Para quem é esse livro?
Esse livro foi escrito para todos aqueles que estão inconformados, mas ainda não entenderam se o propósito empreendedor é capaz de transformar a sua vida. Então, para aquele que está inconformado, esse é o livro de cabeceira, que eu tenho certeza que vai ter algumas respostas para suas inquietações.
Além do inconformado, eu gosto muito de pensar no desconfiado. Aquele que está desconfiado que seu negócio não entrega o valor que gostaria que fosse entregue, aquele que está desconfiado de será que a minha é empreender ou não, aquele executivo, executiva, empresário, empresária que está desconfiado sobre será que eu tenho uma real percepção das coisas que estão acontecendo no mundo? Esse livro também é para essas pessoas, para ajudá-las a refletir de forma lógica sobre as transformações que elas precisam causar nas suas vidas e nos seus negócios.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Escrever esse livro mexeu bastante com as minhas próprias histórias, com as minhas próprias experiências. A partir desse livro, eu pude fazer um resgate de aprendizado e lições que, inclusive, haviam sido guardados num cantinho da minha vida, que eu resgatei, que eu cuidei com carinho, que eu atualizei, que eu pude enxergar de fora, e aqui o enxergar de fora é uma das grandes dádivas da nossa vida ao passar dos anos, né? A gente só consegue enxergar de fora quando a gente tem algum caminho percorrido. Então, esse livro mexeu muito comigo, inclusive, ele foi esse resgate de coisas boas, de coisas ruins, de falhas e de acertos. Então, ele é um compêndio dessa minha história.
Apesar de conhecer Marcos e Benício há muito tempo e palestrar com eles há muito tempo e perceber o quanto o conhecimento deles complementava o meu e admirar o conhecimento deles, foi escrevendo esse livro que eu pude perceber o quanto eu precisava desse tempero de outras coisas. Eu venho do marketing, eu vim de vendas, entrega de resultado o tempo inteiro, mas poder caminhar com eles e rever conceitos, expandir o radar por esse conhecimento deles, que vem mais pela filosofia que o Benício traz, pelo design e a experiência que o Marcos traz, realmente foi muito gratificante e muito enriquecedor.
Frase de camiseta.
Sem dúvida nenhuma, apenas o empreendedorismo será capaz de salvar a existência do homem na Terra. Essa eu tatuaria no braço, eu escreveria nas camisas, porque afinal a Terra vai continuar aqui. Agora a existência humana a gente tem dúvida caso a gente não responda de forma diferente os problemas que muitos deles nós mesmos criamos.
Gosto muito de um subtítulo que diz: saímos do mundo das coisas para o mundo das causas. Eu gosto muito disso para entender que o nosso mundo, ele não é mais físico, ele é um mundo subjetivo, digital, espiritual, da experiência, e entender que as causas são muito mais importantes que as coisas é fundamental para a gente dar direção para as nossas vidas e para os nossos negócios. Então, essa é a frase que eu colocaria numa camiseta.
Desafio para o ouvinte.
Você, ouvinte, que está aqui ouvindo esse podcast e conosco no ResumoCast, sabe aquele problema que você está acostumado a ficar irritado, que você toda vez olha para ele e fala: meu Deus, de novo eu estou fazendo isso desse jeito, de novo as coisas são desse jeito? Pois bem, eu conheci muitos empreendedores, mas olha, seria difícil fazer uma lista, eles passam de 500. Mas eu conheci muitos empreendedores que mudaram de vida, deixando de ficar irritado com os problemas do cotidiano ou os problemas que o irritavam e resolveram esse problema de uma maneira diferente. Construíram negócios, construíram modelos de negócios, construíram empresas e alguns deles eu posso garantir para você que construíram impérios. Então a minha provocação para você é: pare de reclamar, pare de se irritar, olhe para esse problema com a mente aberta. Será que você não resolveria ele diferente? Será que isso não seria uma oportunidade de negócio? Pense nisso.
Momento desafio. Você que está aí nos ouvindo esse podcast bacana, quero que você pare e faça o seguinte: escolha alguns dos seus principais clientes, e sejam eles clientes da sua empresa ou seus clientes internos na tua empresa, faça uma ligação para eles e pergunte: cara, o que que eu te entrego de valor? O que que eu te entrego de melhor? Qual a experiência que a minha atividade ou o meu negócio proporciona para você que você não largaria mais? Nesse mundo onde os clientes, onde as pessoas precisam de experiência, nós empreendedores precisamos remontar a nossa visão sobre o que efetivamente nós fazemos de bom no mundo. Tenha certeza, você vai ter excelentes surpresas com as respostas.
E agora chegou a hora de agradecer aos nossos Tribers, apoiadores, conselheiros do ResumoCast e aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado aqui em mais um episódio do ResumoCast e nos ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Quer se tornar um Triber apoiador do ResumoCast? Vá lá em resumocast.com.br apoia-se. E aqui vai um muito obrigado ao Igor Conrado, Pedro Muschitz, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Guilherme Beco, Cláudia Inaba, André Moreira Martins Arruda, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazzo, Francisco Felinto da Silva Júnior, Simone Pous, Ronaldo Miguel, Luiz Alberjante, Alcinas Salles Giroto, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Muito obrigado a você que é um Triber conselheiro do ResumoCast. E se você quer se tornar um, você que está nos acompanhando aqui, pode ir lá em resumocast.com.br/apoia-se, entrar para o melhor clube do livro do Brasil e nos ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros.
Gratidão por esse momento aqui de compartilhar um pouquinho do livro Metamorfose Empreendedora. Gratidão a essa audiência imensa que acompanha esse podcast. Eu deixo aqui dois convites. O primeiro é me seguirem nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, muito fácil de achar. Benício Filho _ no Instagram e Benício Filho no LinkedIn. O meu site, Benício Filho, no meu blog, reúne, na verdade, todo o aparato de artigos que eu já escrevi na minha vida. Tem centenas lá. E também você pode conhecer outras obras que eu já publiquei, outras 3 obras. Vou ficar aqui o meu convite e o meu agradecimento a todos vocês.
Muito bacana participar desse podcast. Obrigado pelo convite. É sempre muito bacana revisitar os conteúdos. Tem uma frase antiga que diz assim: aquele que acende a vela é o primeiro a se iluminar. Então, quando a gente lê, relê e comenta sobre a nossa obra, é uma forma da gente se iluminar também. Espero que essa luz chegue aí até você. E para me encontrar, você me encontra no Instagram, no LinkedIn, nos perfis Hugo Palestrando. Você me acha nessas duas redes procurando por esse perfil. E no site palestraseconteudo.com.br tem um monte de informação bacana e os meus contatos por lá também. Valeu, gente. Foi um grande prazer estar aqui.
E o ResumoCast de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores.
Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.